Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio Enerdizando. Hoje é o episódio 142.
Dois.
Tava procurando aqui.
Dois.
Chegou a hora que você não lembra mais, né? Você tem que ficar olhando toda semana, você vai lá dar uma olhadinha. Você lembrar, tá aqui, o 142 episódio da semana.
Qual é?
Hoje nós vamos falar sobre super eventos. Falando sobre, principalmente pelo Jamie Nerd Festival, tá chegando aí, o Mr. Faga já tá com a gente aqui. Mas a gente vai de música primeiro, a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí que é rapidinho, vai fazer um xixi, a gente já volta.
Qual é?
Todo mundo curte, dizendo, potencializando nerd, você.
É nóis.
Acorda, Nick!
Vambora!
E aí, galera? Bom dia! Você que tá acordando aí, levantou, tá tomando seu cafezinho, ligado aí na radiofederal.com.br, ouvindo Nerdizando, episódio 142, comigo, Nestábulo Ramos,
Baconzitos e Plínio Perru,
o nosso convidado.
Opa, Mr. Faga.
Mr. Faga. Chega no prédio treme. Mr. Faga. Vem conversar com a gente sobre Jam Nerd Festival. Semana que vem vai rolar outra edição do Jam, uma nova edição do Jam Nerd Festival aqui em Brasília. Estamos muito felizes de ter um evento bacana assim na cidade. Precisamos. Uhum. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui também, tá certo? É, galera, pra você participar com a gente aí, não se acanhe. Participe com a gente, você já está no site da Rádio Federal, radiofederal.com.br, isso você já sabe, todo mundo já sabe. Se quiser mandar uma mensagem para a gente aí por e-mail, manda para o enerdizando@gmail.com.
Uhum.
Eu disse enerdizando@gmail.com. A gente também está no Twitter, que é o @enerdizando, facinho. O Skype para falar com a gente aqui é Rádio Federal, tudo junto.
Isso.
Se tu for macho mesmo, ou se você for fêmea de verdade... É isso aí, tem que provocar os livros, né? Liga pra gente aqui pelo Skype pra falar com a gente, dar a sua opinião, dizer o que você tá achando.
Uhum.
Beleza? Fanpage aqui da Rádio Federal no Facebook, facebook.com/Rádio Federal do programa Enerdizando, também é muito simples, facebook.com/programa Enerdizando.
Isso.
E o WhatsApp?
WhatsApp 61-8554-1163.
Também
pode mandar noites.
Manda aí. Mande aí os nudes pra galera.
Manda
pra
nudes conferir. Que o Idovan adora. Ele manda de volta.
É, nossa senhora. Que visão do inferno. É isso aí, é muito fácil, galera. Olha aí, ó.
Uhum.
61-8554-1163. Estamos de olho aqui também. É só você mandar aí. Manda o que você quiser aí pelo WhatsApp, cara. Fica à vontade, tá certo? Só não sacaneia, beleza? Mas manda o que você quiser.
Uhum. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu sobrinho favorito, o Arthur, que tá escutando a gente. E ele vai, no, ele vai no Jam Nerd Festival semana que vem, velho.
Ah, é? Vai. Ah, ele vai essa merda. Já foi algum evento assim?
Não, vai pirar, velho.
Ah, vai pirar, moleque. Vai pirar. Cara, vai pirar. Vai pirar. Com certeza. Uhum. E aí, Mustafag, vai ou não vai pirar? Moleque de quanto? Tá com quantos anos? 12?
12.
Tá com Nossa. 12 anos, moleque com 12 anos.
Esse moleque vai surtar lá dentro, cara.
Tá lá o Arthur entrando assim, tipo, em choque, né? Ele olhando assim. São muitas cores, muitos sons pra processar, né? É muito legal, cara. Muito legal. Alguém aqui lembra quando foi a primeira vez? Como é que foi a primeira vez de vocês? Não se apressa.
Ah, foi em casa, tranquilão. Meu pai tinha saído pra receber pagamento com a minha mãe, eu fiquei lá de boa. Nessa época não tinha celular, não tinha telefone em casa, tinha que gritar no muro. Fulano!
Tá bom, mas agora deixa eu terminar a pergunta. Como é que foi a primeira vez de vocês num evento?
Ah, nunca fiz no evento.
No evento nerd.
No evento. No evento assim eu nunca fiz.
Como é que foi a primeira, mas... Vai pensando aí, porque agora a gente vai pro inbox e tem umas perguntas bem legais aqui. Uhum. Vamos lá.
Deixa eu abrir aqui. Calma aí. Calma aí que eu não achei o negócio.
E o Mario Kempis procurando. O Mario Kempis conseguiu encontrar depois um tempo, claro, a vinheta da semana passada.
É, eu esqueci de deixar preparado aqui. Aí, aí
fica... É, mas ele achou. Ele achou.
Energizando Inbox.
Energizando Inbox. Esse é o momento que a gente para aqui no comecinho do programa para ler os e-mails, os comentários que a galera manda pra gente, para ver o que vocês estão achando, o que vocês querem sugerir, algum comentário de vocês. Essa é a hora,
tá certo? E se neguinho mandar nudes, a gente vai comentar.
Vamos comentar.
A foto que mandou.
Vamos comentar. Pode, se você quiser mandar, você manda, viu? A gente vai comentar. Só não sei que comentário que vai ser.
A gente vai falar a verdade sobre o que a gente tá vendo.
Porque às vezes você manda nudes aí, tá achando que tá abafando, e às vezes não tá, né? Aí o cara pensa, eu vou trollar esses caras, vou mandar um nudes meu. Aí manda lá o cara, parecendo uma tripinha, uma coisa horrorosa, ele manda. A gente vai comentar também, cara.
Vamos, então, vamos pro próximo. Tem outro fura-olho pra colocar hoje.
Cuidado que você provoca aí, viu? Ah, é? Hoje tá cheio de fura-olho aí. Inclusive a gente vai furar o teu olho se tu mandar nudes seu pra cá, viu, maluco?
Uhum.
Então, vamos lá, então. Aqui, ó. Primeiro comentário da semana. Amélia Brito, lá de Campo Belo, em São Paulo, ela falou o seguinte: eu nunca fui num evento nerd, igual o Plínio Perru.
Uhum.
Mas, não, pelas fotos, parece bem legal. Uhum. Gostaria de saber o que vocês já viram em eventos de fora que gostariam de ver aqui no Brasil. Então, Amélia, aguenta aí que provavelmente a gente vai comentar sobre isso aí.
A gente vai comentar.
Fala sobre isso.
Exatamente. Então, sua resposta não vem agora, mas aguenta aí. Houve o programa que ela
já deixa de sobreaviso que no site do Energizando tem as coberturas de fotos fotográficas que a gente fez das Comic Cons em Londres e dos eventos de videogame também lá.
Tem bastante coisa.
Tem uma coisa. E vai ter a cobertura de foto do Jam Nerd Festival que a gente vai fazer com e sem fotobomb.
Mandaram umas fotobombs pra gente.
Opa, manda aí, vai lá.
O e-mail do Energizando. Olha só. Eu ia falar alguma coisa que eu acabei esquecendo. Era sobre... Ah, sim. Uhum. Eu nunca vi tanto cosplay como eu vi no Energizando Show 1, cara. Cara, como tinha cosplay naquele shopping, bicho.
Muito bom.
Muito cosplay, cara.
Muito cosplay.
Uhum. Muito mesmo.
Eu, por enquanto, vou estar fazendo cos pobre.
Tu vai de quê? Tu vai pro Jay Nerd Festival de cos pobre?
Eu vou de cos pobre. Eu vou de Jay do Jay Silent Bob. Só por causa do Didi Braguinha que ele falou que eu parecia, velho. Aí
como é que é o cos pobre do...
Eu tenho a camiseta do Jay and Silent Bob, aquela do Buddy Christ, assim. Falando God sim, Christ. Aí eu vou botar ela, botar a calça.
Tem que botar o sobretudo, cara.
Não, é uma jaquetinha.
É cos pobre, né?
E um bonezinho pra trás e pronto, tô DJ, ó.
E tirar a barba.
Não, tirar a barba complica. Não, eu tiro. Pra fazer o cos pobre, eu tiro. Eu vou tirar a barba.
Ah, é?
Vou tirar a barba.
Isso é uma promessa,
tu
né?
Tu conseguiu que não, poucas eu tiro. Eu acho que a única pessoa que conseguiu, duas pessoas além de você, foi a mãe dele, que conseguiu que falou pra ele, faça essa barba, por favor. E o sobrinho dele, que tava querendo aprender a fazer barba, e ele ensinou. Aí ele tirou.
Ah, mas aí é dever. Aí é dever.
Vamos, é melhor ensinar, né? Olha, moleque, é assim que faz. Ó, é desse jeito.
Rapaz, tem até foto, eu falei assim, só não publiquei porque as banhas estão à mostra.
Tu publicou.
Não, eu não publiquei uma que tá mostrando a baleia orca, o boto rosa no banheiro.
Eu vi a foto dele só sem barba. Que isso, cara?
A baleia se comunicando.
É o que? O Free Will, isso aí é?
É, tipo isso.
Vamos lá. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, tá. O Samuel aqui, lá de Sorocaba. Não, desculpa, pulei. É a Irene, lá de Marília, de São Paulo. Ela falou o seguinte: minha filha está começando a mostrar interesse em se fantasiar, mas sinceramente, não sei se isso é lá muito bom.
É sim.
Acho eventos meio perigosos. Já vi cada coisa, desculpa, sei que vocês gostam, né?
Bom,
a gente gosta, Irene, a gente gosta. A gente tem que concordar que tem que tomar cuidado também, né?
Vou dizer o seguinte: tem irmão mais velho?
Não sei.
Se tiver irmão mais velho, põe junto. Porque apesar de tudo, a gente ainda vive num país muito machista, que o pessoal acha que a mulher que tá vestindo saia e top tá pedindo pra ser estuprada. Então, enquanto o pessoal não for educado, tem que ter alguém ali cuidando. Porque a gente já entrevistou vários cosplayers e eles falam. E tem problema de ninguém que quer passar
meninas,
na mão.
Meninas,
entendeu?
As meninas sempre é uma reclamação muito comum.
Assim. Aquele negócio. Ou você respeita o cosplayer, ou você vai levar porrada, velho.
Uhum. Vai tomar uma zunhada na cara, depois bicho, sai de lá.
Se eu ver neguinho abusando de cosplayer, velho, eu vou dar uma de cavaleiro em Shiny Armor e falar, não, rapaz, ó...
Circula. Já deixa o Mustafa avisado que se isso acontecer no Jam, ele não pode ser colocado pra fora. Não,
Hadouken, velho.
Hadouken, Rio!
Aí, mas, ó, assim, você toma cuidado, viu? Você que faz isso, cara, toma cuidado que a menina já deixa a unha dela sem lavar. Você manda bastante bactéria. Ela vai dar uma unhada no pescoço, na cara, essa porra vai infeccionar, certo? E aí você vai se arrepender. Vai ficar com a cara marcada pra sempre. Seu otário.
Não,
vamos lá, então, ó. Deixa eu ver. Aqui, a Joelma, aqui de Águas Claras, ela falou o seguinte: finalmente vi o filme. Adorei, só não gostei muito do Ben Affleck, achei muito durão, mas gostosão.
Eu vou dar minha crítica sobre o filme depois.
Tá bom.
Mais tarde.
Você sabe que a crítica oficial é aquela que está no site do energizando.com.br.
Não, foi o que eu disse. Vou dar a minha crítica. Eu falei a minha.
A minha.
Tá bom. A minha.
Ó, de inbox por hora é só isso aí.
Uhum.
Beleza? Então é isso aí, pessoal. Você tá ligado no Nerdizando, episódio 142. Vamos falar sobre super eventos. Hoje, especialmente, Jam Nerd Festival vai rolar agora dia 9 e 10 de abril. Também conhecido como sábado e domingo da semana que vem.
Uhum.
Tá certo? Nós estaremos lá cobrindo o evento, fazendo nossas peraltices. Você que é de Brasília, aparece lá pra você ver a gente também. Pra você conferir, vamos falar. Diga, bebê.
A gente vai estar tentando fazer a maior quantidade de fotobomb possível. A gente tem um concurso aqui no Nerdzão que tá rolando, que é mande o seu fotobomb. Aquela foto que você tá tirando, aquele selfie bem bonitinho, e que na hora que você olha a foto pra ver como é que ficou, tem um papagaio de pirata lá atrás fazendo merda. Manda pra gente! O melhor do mês vai ganhar um brinde.
Tem uma semana aí que eu procurei, cara, vi várias, assim, muito engraçado.
Por falar nisso, outro dia desse, eu tava no meio da rua, andando de bicicleta com a Fabiola, e eu olho pro lado, tem tipo assim, aquelas quatro pessoas fazendo a barreirinha, parece tipo de campo de futebol, quatro pessoas fazendo barreirinha ali e o celular subindo. Na hora que eu vi o celular subindo, eu parei, olhei, fiz a pose, tiraram a foto, na hora que olharam, eita, eu! Todo um tiozinho falou, galera!
É tipo aqueles personagens do... aqueles super-heróis, assim, tipo o Batman, o Zorro, quando você olha o cara não tá mais lá, né?
Uhum.
Veja! Quando o cara já tá, tipo, só vê a capa saindo.
Já foi embora.
Da tela.
Rapaz. Aquela surpresinha aí, na foto de família, velho.
Não dá pra mostrar pra vocês aqui, mas depois eu vou mostrar pro pessoal aqui a foto bomba que foi enviada pra gente.
Ah, eu vi, foi o William Daniel que mandou?
Exatamente.
Ah, ele não mandou fotobomb.
Aquilo não era fotobomb,
não,
né?
Era.
Não é meio fotobomb, não. Assim.
Fotobomb
ele
seria...
mandou pro concurso, mas não é fotobomb.
Não, né? Não é. Mas vamos lá.
Vamos nessa, então.
Uhum.
Jam Nerd Festival.
E
aí, Mustafa, tudo bom, cara?
E aí, pessoal, bom dia.
Você tá parecendo cansado, cara.
Bora, mano. Cara, faltou uma semana pro evento, né? Já não durmo direito há um mês.
Quando falta, assim, uma semana pro evento, o que é que mais tá te preocupando, cara?
Tudo.
Cara...
Não, mas seja específico.
Antes de começar a falar sobre o Jam, Eu só queria dizer aqui em rádio nacional ao vivo que o Neil Gaiman falou comigo. Eu queria
deixar registrado aqui.
Vou embora.
Nossa, cara.
Neil Gaiman é massa, velho.
Não, porque você veio falando o negócio do teu desenho, eu falei, não, peraí.
É, ele quis
tem uma parada.
Não, não, depois eu conto a minha história, vamos ouvir do
Monster. Claro, porque todo mundo. Bom, vocês estão vendo, eu tenho uma tatu do Sandman, né? Sim. E aí o Neil Gaiman mandou, pô, parabéns, tatu irada. Tipo assim. Uh-huh. Em inglês, stunning tattoo.
É mesmo, cara? Uhum. Pô, que massa, hein? O que foi no
Twitter?
Pô, que louco,
o Neil Gaiman, ele é super nossa. Gente boa, ele é super.
É, ele é tipo o Silvio Santos londrino, assim, né?
Não, ele é super aproximável, dele, né? Sacou? Porque se você... Eu teve uma vez que eu mandei, eu tava dando a volta na Livraria Cultura, e tava lá o Sandman, edição completa, bonitão, não era nem comic book, já era tipo quase uma 3 o quadrinho. Aí eu tirei foto, mandei pra ele, ó, Sandman no Brasil e tal. Aí ele falou, ah, pô, que massa!
Ele é muito foda, cara. Engraçado que às vezes falando de evento.
E ele assim, responde, ele. Você conversa com
ele. Ah, isso é legal, cara. Isso é legal. Porque tem muito nego aí que nem. Né? E o que eu acho bacana, assim, é que às vezes em evento, vira e mexe, eu ouço falar de uma galera que encontra um nego desse aí dos quadrinhos, ou um roteirista, um desenhista, e o cara tá tão camuflado que tu nem passa. Tem um amigo meu que já viu o Will Eisner. Eu não lembro em qual evento agora. Deve ter sido. Agora não sei se foi Rio de Janeiro, São Paulo, não sei. Ele viu o cara num evento, mas ele. Ninguém viu ele lá. E ele viu o cara. E ele tava com a. Com um dos livros dele do
na mão.
Will Eisner na mão. E ele foi lá falar com o cara. Ele nem falava inglês, mas ele foi lá, arriscou um embromation com o cara.
É. Please! Autografa!
Livro!
Logo!
não precisava nem falar inglês. E o cara chegou, claro, ninguém viu o Will Eisner. Ele andando no meio de todo mundo, tá lá o vovozinho andando, ninguém viu o cara, bicho.
Mas
às vezes você foca assim, eu quero ver os caras mais novinhos, né? Cadê o Jim Lee? Cadê o Scott Campbell?
Mas não cadê eu acho que não é
cadê
só
esses
isso.
Caras?
É que tem muito autor, e aí vai além do quadrinho, né?
Fica de olho.
Tem muito autor que você conhece o nome,
uh-huh.
Mas você não sabe qual não é a cara que tá por trás daquele nome,
exato.
Entendeu? Então, a maioria das pessoas passa do lado, não tá nem aí. Você passa do lado do roteirista do Batman contra o Super-Homem e nem bate nele. Porque.
Depois que você vai e pede autógrafo pro cara, aí um cara que tá passando do lado, ele olha e fala: Peraí. Caramba, não vou falar nada pra ninguém. Eu não trouxe livro do Spirit, mas eu vou procurar agora aqui pra comprar e levar. Uhum. Não vou falar nada pra ninguém, que senão vai formar fila.
Então, hoje é mais fácil, né? Hoje em dia é mais fácil, porque os autores, desenhistas, os artistas mais novos, mais jovens, digamos
sim.
Assim, usam muito mais mídia social. Então o cara tira a foto dele com o livro e põe no Facebook, põe no Twitter, põe no YouTube, faz umas paradas e tal. Aí fica muito mais... em evidência quem é a pessoa por trás daquela assinatura. Por trás.
Exatamente.
Pô, só puxar um gancho aqui sobre isso. Que o Jan, ele é uma das etapas oficiais da Capcom, aqui no Brasil. E,
legal,
e na Brasil Game Show, o criador do Street Fighter tava lá. E aí a gente tinha uma ação pra fazer, fora do Jan, tinha uma ação da agência pra fazer lá na Warner. Eu tô lá na sala da Warner com o Japa do lado. Eu... Até então, assim, cara, eu tava meio, porra, ok, tô aqui.
Tô esperando
uma
coisa importante.
Aí o cara da Capcom,
aí
o community manager da Capcom, que é o Dennis, que vai até palestrar no nosso evento, falou, pô, cara, é o cara. Aí eu fiquei meio tipo, botei a mão no vidro, assim, tipo, tu vê aquele. Aí eu, outro, tudo bom? Aí ele, outro, cara, simpático pra caralho. Depois foi pra uma fila, cara, de meet and greet, assim, quilométrica. E eu tava do lado do cara, eu fiquei, porra.
Cara. Pô, que massa, cara. Eu gosto pra caramba do Street Fighter.
Pois é, então, eu o gosto, Jan assim, é uma das etapas. Bom, enfim.
Assim, né, assim, eu gosto muito. Eu gosto, acho que eu gosto mais dos personagens do que do. Talvez do que do jogo em si, né? Eu curto muito aqueles personagens, cara. Eles são muito legais. E, pô, legal, tu deu uma sorte, cara. De vez em quando a gente é agraciado com uma, né? A luzinha, assim, tipo, incide sobre você, pô, uma sorte dessa.
Cagada
cara.
Sagrada.
E o cara, às vezes, o cara deixa passar.
É o lugar certo, na hora
exatamente,
certa.
Exatamente, exatamente.
Uhum.
Mas, então, Mustafa, vai chegando uma semana antes. O que começa a te preocupar, assim, cara?
Cara, com uma semana antes, tá tudo pronto. Já. Né? Então, assim, o trabalho já tá feito, a gente vem produzindo essa edição do Jam. Desde. A última edição do Jam foi em 2014. É, Então, de 2014 até agora, final ali de 2014, dezembro, a gente tá nessa produção desse jam. Então, a gente não fez em 2015, justamente porque várias empresas, várias publishers, várias grandes empresas falaram, cara, pula pro primeiro semestre que a gente tá dentro do evento de vocês. Porque, pela primeira vez, o jam tá abrindo as portas pro cenário de esportes, pro cenário de eventos grandes, que trazem grandes atrações, grandes empresas. Eles estão vindo pela primeira vez fazer qualquer tipo de ação aqui. Por exemplo, a Twitch é a nossa patrocinadora master. A Twitch, ela nunca fez ação aqui. A Twitch, a Capcom, a PlayStation, a Warner, que são todos parceiros nossos, a Razer, a Bank, todas essas empresas, pela primeira vez eles estão entrando no mercado do Centro-Oeste. A gente está abrindo as portas com o jam, né? E em 2015 a gente passou todo, cara, viajando. O Brasil todo, fora do Brasil. Levamos o pessoal lá pra Evo pra falar com os jogadores profissionais. Né? A Evo, que é o maior torneio de jogos de luta do mundo. E a gente conseguiu montar um evento, dessa vez, com uma cara de evento a nível mundial.
Brasil!
Porque aqui em Brasília a gente sempre viu. A gente já trouxe esse diferencial no jam passado, que foi um evento dentro de um centro de eventos. Um evento dentro de centro de eventos, né, com seguranças, com ar-condicionado, com eventos oficiais e várias outras coisas. Dessa vez a gente está levando o jam para o maior centro de eventos da América Latina hoje, que é o CICB, em termos de estrutura, né? Não sei quem conhece o CICB, mas é um lugar maravilhoso. Então estamos trazendo para um evento para esse tipo de ambiente, né? Estamos oferecendo 10 ônibus de apoio para o público, rodoviária, CICB. Estamos trazendo empresas como Capcom, Twitch, Pain Game, que hoje é o principal time de esporte do Brasil. Então, assim, cara, o Jam é o evento, atualmente o maior evento do Centro-Oeste nerd.
Show de bola, velho.
Cara, tem muita coisa mais que a gente pode falar aí.
Cara, bacana. Vamos de música só um pouquinho para fazer uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho para continuar o papo sobre Jam Nerd.
Porque eu tenho uma pergunta. Rádio
Federal, jeito todo mundo curte. Energizando com certeza nerd você. E aí, voltamos Energizando, episódio 142. Especial Jam Nerd Festival. Super evento.
Velho, tá tão super
Brasília,
evento.
Dia 9 e 10 de abril. Semana que vem já.
Tá tão super evento, mas tão super evento, que se eu fizesse uma lista de tudo que eu vi nas Comic Cons, nas exposições de comics e etc. lá fora, e fosse ticar se tem no Jam, tem. Porque tem campeonato de videogame. Tem. Tem cosplay. Tem miniaturas e produtos e o caramba 4 e colecionáveis e isso e aquilo. O que mais que tem?
Tem palestra com desenvolvedores.
Legal. Tem palestra com os youtubers. Tem a palestra com a galera do Jovem Nerd. Tem palestra com o...
Omelete.
Afonso Solano. Do Matando Robôs Gigantes. Tem a galera do Nerdizando correndo lá feito doido.
E o Diogo também tá, né?
O MRG todo vai estar lá.
O Diogo vem aqui também.
Aquela galera que faz rap os 7 minutos e o outro, que eu não vou lembrar agora, que faz rap com os personagens dos filmes.
Não, eles não vão.
Ah, não vai ter show musical, tô brincando.
Não, mas, cara, foi... A gente queria muito trazer esse pessoal, tem o Player Taos, tem o 7 Minutos, tem esse pessoal que... Mas eles estavam sem agenda, infelizmente.
Ah, seus peba. Vocês que estão perdendo. Tem uma galera sinistra de youtubers chegando, velho.
Sim.
Também, que eu vi ali a lista e falei assim, caraca, velho, vai caber todo mundo?
Essa parte de youtuber tem uma parada legal que a gente... O Jam, ele é entretenimento puro, mas a gente sempre tenta trazer algo institucional também, né? E nessa parte de youtuber, a gente criou uma proposta diferente pra esses youtubers, pra alguns deles, né? Por exemplo, o Omelete, que é o Eric e o Thiago, que vão estar aqui, o Jovem Nerd, e o MRG e o Gaveta, Todos eles vão participar de uma palestra sobre empreendedorismo nerd.
Essa aí eu vou estar.
Então, assim, é o diferente de só pergunta e resposta. Uhum. Os caras vão realmente falar o case da vida deles, da vida do trabalho deles ali, né? Isso a gente pô, conversou muito, a gente teve lá no Omelete umas 4 vezes, uhum. Montando todo esse material. Inclusive, eles divulgaram na live deles ontem, no Omelete TV, que eles vão estar no Jan também. Uhum. Então, essa parte de youtuber, pô, tem o Zangado que tá vindo pra cá, tem uma porrada de youtuber.
Tem uma galera irado, muito assim. Fera, velho.
Olha aí, vamos fazer a... Vamos responder a pergunta aqui da... Amélia Brito, lá de Campo Belo, de São Paulo, que ela perguntou, ela comentou dizendo que nunca foi no evento, mas que pelas fotos que ela já viu, ela disse que acha bem legal, uhum. E que ela quer saber o que a gente já viu de evento fora daqui e que nós gostaríamos de ver aqui no Brasil. Excelente pergunta, Amélia Brito.
Bom, eu fui rato de Comic Con e de exposição de videogame aqui, quando eu tava morando lá fora, né? Então eu fui em todas as Comic Cons que tiveram em Londres, todas as exposições de videogame que tiveram lá também. Eu quase fui pra Comic Con na França e a Eurogamer Expo, a Eurogamer, na que foi em Colônia. Tá? Tem um negócio lá de videogame muito grande também. Mas assim, cara, primeira vez que você vai em qualquer Comic Con, qualquer evento do nível do Jump Nerd Festival, a primeira coisa que acontece é o sensory overload, né? Você entra ali, velho, e, bicho, tá tudo brilhando, tá tudo piscando, você pira. Literalmente você pira, você passa da porta. Não, na verdade, você já começa a pirar antes. Quando você tá chegando, tá todo mundo de cosplay do lado de fora. Tá o pessoal chegando de cosplay, se descendo, conversando ali fora, tal, não sei o que. Dali a pouco, você chega na entrada, tá todo mundo... Aí você vê, sei lá, tipo, 5 Stormtroopers caminhando, carregando a Princesa Leia pela coleira. Tem Princesa Mononoke.
Pra passear.
Caramba, 4 neguinhos fantasiados de pônei, velho. My Little Pony, velho. Sinistro.
Tu já viu isso, cara?
Vi,
sério?
Vi, tem foto.
Pô, cara.
Sinistro, sinistro.
Tô imaginando
sinistro.
Aqui como é que pode ser, do jeito que eu imaginei, fica legal.
Aquela foto que eu tirei com o R2-D2, que eu tô encostado em cima dele, foi realmente um R2-D2 do que foi utilizado no episódio 7, que os caras fizeram e estavam passando pelas Comic Cons.
Sim.
Sacou? E controle remoto.
Do Little Pony é que eu fico imaginando. Sacou? Como é que deve ficar
mas
o negócio.
Tem, mas tem.
É sinistro, tem, é sinistro, tem. É sinistro.
Nossa.
Aí, o que acontece? Primeira coisa que tu vê que te dá esse... Caralho, eu tô num outro universo, sair fora da caixinha, né? Sair da normalidade lá, é a galera de cosplay. Depois que você entra, velho, aí você começa a ver tudo, né? Tem pessoal expondo os gibis, tem os desenhistas, né? As mesas dos quadrinistas e tal, o pessoal fazendo desenho, ilustrando e vendendo o material dele. Aí você tem o pessoal que fazendo escultura, o pessoal que faz boneco, o pessoal que faz, que vende os hot toys da vida. Você passa lá e você fica assim, ai, caceta. Ainda bem que eu deixei... Não, ainda bem que não tem... É caixa eletrônico aqui, porque... Rapaz...
O apelo visual é não, muito nem, forte,
não é
né,
nem
cara?
Não é só apelo visual, aquele, assim, tipo, aquele negocinho que você sempre quis e nunca sabia que queria. Aí você vê aquele bonequinho, porra, aquele bonequinho do Boba Fett, perfeito, na escala de... Tem 10 centímetros de altura, e você fala assim... Caramba!
Tem uns mesmo que você olha assim, que você fala, olha, cara, eu não sei como é que eu vou arrumar um outro desse na minha vida... Esse aqui eu tenho que ter. Não importa os outros, se eu vou morrer semana que vem, eu não sei. Mas esse aqui eu tenho que ter ele agora.
E normalmente é o seguinte: você chega num evento desses, né? Numa expo dessas, o pessoal tá fazendo promoção.
Sim.
Então tá vendendo com desconto. Eles estão. Eles estão vendendo uma coisa mais em conta, porque eles já trouxeram, não tem taxa de envio, não tem um monte de coisa. Então você já.
é uma hora excelente, assim.
Já
né?
é.
Fazendo propaganda. Não é bem propaganda, é a verdade, né,
não, cara? É a assim, verdade. Eu tô falando a minha experiência.
É uma hora boa real. Pra você adquirir alguma coisa na hora que. Né? Você não vai gastar com frete.
Ah, e sem contar.
Você compra um negócio que... importado aí com dólar do jeito que tá, o frete vem também.
Não, o mais legal é exclusivo. Porque.
Tem coisa exclusiva. Tem
coisa que você não vai encontrar nunca mais.
Tem coisa que só tem na Comic Con de San Diego. Aí os caras fazem outro evento na E3, por exemplo, que é de videogame. Só tem na E3. Aí você fica tremendo, sacou?
Quando você fala isso, você dá uma dor no coração, Mustafa. Uhum.
Sem contar.
Uma coisa é o Mustafa falar isso, outra coisa é o vendedor falar isso. Você não vai encontrar isso nunca mais. Você é pessoal, é conversa de vendedor, né? Mas ele tá falando aqui, você fala. Não, pô, cara, você quer dar uma dor no coração, porque eu lembro das coisas que eu já perdi também. Eu falo, porra. Eu não vou ver aquilo nunca mais.
A outra parada é você encontrar com os escritores, os atores, os,
pô, isso
os
é massa demais,
quadrinistas, cara. Os youtubers e tal. Você ter a oportunidade de chegar lá e, porra, deixa eu tirar uma selfie contigo, velho.
É, é.
Né? Tipo, pô, tirei a selfie com o cara que fica dentro do R2-D2, velho.
É massa demais, cara, você poder encontrar esses caras, assim,
caralho.
É muito legal. Eu não sou muito, assim, de... Mas tem uma galera que eu gostaria, assim, de pode ser. Se eu visse esse ator aqui, ou essa atriz, eu gostaria de tirar uma foto com ele.
Ah, se
assim.
Tivesse...
Você tem aqueles, né, que você... Tem um cara que gosta de tirar com todo mundo, né? Você vê, você fala, caramba, coleção. Eu tô vendo ali
o cara passa...
Caco Barcelos. Como é que é o nome do bicho lá do... Pô, lá do... Qualquer um desse aí do Fantástico, sei lá. Qualquer um desses caras aí descendo assim no aeroporto, falando.
Ah, eu tô.
O cara descendo ali. Eu tenho que tirar uma foto que ele apresenta o Fantástico, o Show da Vida. Você não tem que tirar uma foto com esse cara. Não, tem que quer tirar foto com todo mundo, né? Mas não.
É.
Tem aqueles que você fala, não, esse aqui eu gostaria de tirar uma foto com esse cara.
Ah, e tem coisa assim que.
E não só.
É oportunidade.
Roteiristas ou desenhistas. A gente falou aqui, do Mustafa já encontrou lá o cara que criou. Pô. Street Fighter, cara. Você fala assim, caramba,
pois é.
Cara. Você tem uma sorte dessa, assim.
Teve cara. teve uma Eurogames Expo, eu acho que foi de 2014, que o Hideo Kojima tava lá. Quem não conhece, Hideo Kojima é o cara que fez Metal Gear Solid, desde o primeiro, desde a época do MSX, o cara fez. O cara tava lá. Dando uma palestra, ele deu uma palestra, depois que ele deu a palestra, o cara foi dar uma volta na Expo. A pé, sozinho, sem guarda-costas.
Conseguiu?
Boa, tal, tá, não sei o quê. Não consegui, porque na hora que eu tava, que ele passou, eu tava entrevistando o pessoal da EA. Sacou?
Espere! Ele deu embora,
pera. Aí eu olhei assim, deu o Kojima passando.
Eu vi o Kojima na Tokyo Game Show também. Numa palestra, era o lançamento do Metal Gear 3, eu acho. Metal Gear Solid 3 ou 4. Isso foi em 2011, então acho que é o 4. E aí, assim, a gente parado, a gente, porra, caralho, o Kojima ali no palco. Assim, em um palco, era um tablado de meio metro. Assim,
é, só pra entendeu? O cara...
E não, ele saiu andando pra outro lugar. Cara, sim, tudo boa. Numa boa.
Aí o cara mais eufórico pensa assim, é só eu pular essa cerca aqui, que tem um metro, e eu caio em cima dele,
não começa a rasgar cerca.
A roupa dele, leva
não
um
pedaço.
Não
tem nem cerca. Tem nem cerca. Tem umas meninas bonitinhas ali na frente pra fazer um dama de guarda-costas e tá o cara lá conversando, batendo papo.
É muito legal, né, cara?
Cara, mas eu tenho um problema com isso, porque eu não consigo tietar. Eu fico me coçando, mas eu tenho um bloqueio assim que eu falo, cara, eu vou incomodar o cara. Pô, vai dar uma merda.
A viagem. Eu tenho a mesma viagem. Eu tento não incomodar.
Sou desses. Também não consigo.
Cara, na Talk Game Show tem um grupo americano chamado Screw Attack, que é um grupo, cara, já. Há 15 anos fazem conteúdo de games, assim, um pessoal muito, muito bacana. E o Screw Attack tava lá, na Tokyo Game Show. E, pô, a gente sentou uma hora pra comer, sei lá o que era, e o pessoal sentou do lado. Assim, sabe, na bancadinha da varanda?
Na mesma bancada.
O pessoal sentou do lado, eu olhei assim, eu falei, aí eu cutuquei meu brother, cara, o pessoal do Screw Attack, ele, pois é, a gente meio...
A viagem...
E não fomos falar com o cara.
A viagem é a seguinte, se a pessoa tá comendo... Se a pessoa tá. Você vê que ela tá tendo um break, eu fico de longe. Mas eu aprendi a chegar e falar, com licença, posso falar contigo? Porque, cara, tem hora que você tem que. Principalmente quando você trabalha com jornalismo, tem hora que você tem que perguntar se o cara tem 5 minutos pra te responder 10 perguntas.
saca? E às vezes é as 10 perguntas que você precisa, e às vezes 10 perguntas que ele quer que você faça pra divulgar o que ele tá vendo, que é o produto dele, né? Porque afinal de contas os caras vão pra essas Comic Cons, vão pra esses eventos pra se divulgar. Sim. Pra divulgar o que eles. A arte deles, pra divulgar o videogame deles, que também, pra mim, também é arte. Pra divulgar o eSports, que, pô, hoje em dia, velho, futebol tá indo pro saco, porque de futebol neguinho rouba, no videogame não rouba mais, não. Não tem.
Não, não tem como o cara ser.
Não tem.
Cheater.
Né? Não tem, tem as paradas anti-cheat. Sacou? E aí, neguinho tá voltando, começando a migrar pra isso aí. A molecada hoje não assiste futebol, velho. Eles assistem campeonato de LOL. De League of Legends. Inclusive, em Londres, neguinho fechava cinema pra transmitir o campeonato mundial de League of Legends.
Pô, que massa, cara.
Transmitido ao vivo no cinema.
É, isso rolou aqui no Brasil, na final do CBLOL, do ano passado, se eu não me engano. Que eles fecharam a parceria com todas as Cinemarks do Brasil.
Aí o cara vai pra assistir...
O cara paga o ingresso do Cinemark pra assistir a final.
Pô, que massa, cara.
Uma coisa legal, até respondendo a ouvinte, que esqueci o nome.
É a Amélia, Amélia Brito.
As experiências, falando assim, das minhas experiências em relação ao evento e o que eu trouxe disso tudo pra cá, né? Eu trabalhei durante muito tempo na Machinima, que é a maior network hoje do mundo, lá em Los Angeles. E assim, o que me deu muita oportunidade de ir para muitos lugares. Tokyo Game Show, Evo, Comic Con, E3, entre várias outras. E cara, tudo que eu via lá, eu voltava aqui para Brasília e falava, porra...
Dá para fazer.
Aí chegava aqui em eventos, a gente não reclamando da cultura, mas não tinha uma frente... Que chegasse e falasse, pô, vamos fazer alguma coisa que tá rolando lá fora também, né? Então assim, a gente sempre via os mesmos eventos, o mesmo formato, e aí eu saía pra fora e, porra, via tudo aquilo acontecendo, aquela loucura, voltava pra cá. Aí, bom, ia pra São Paulo, BGS, né? A gente, na BGS de 2012 a gente deu uma palestra lá, etc. Então a BGS eu já via já tinha aquela visão de, porra, é um evento a nível de uma Comic Con San Diego, entendeu?
Sim.
E aí voltava pra Brasília e nada. E aí, porra, a gente precisa mudar isso aqui. Porque Brasília tem um público nerd, assim, gigantesco. Cara, é muita gente.
Sim.
Tipo assim, cara, o mercado aqui, o brasiliense, ele consome muito entretenimento nerd. Cara, é muito quadrinho, muito RPG, muito board game, muito card game. Muito videogame. Então a gente, cara, a gente tem que trazer isso pra cá. Em 2014 a gente fez a primeira... grande edição, foi a terceira edição do Jam, mas foi a primeira grande edição dentro de um centro de eventos e tal. Só que essa edição agora, a quarta edição, que a gente está esperando em um público de 30 mil pessoas, toda a experiência, cara, tudo que a gente pegou de fora, que trouxe de fora, a gente está colocando aqui, que é indie games. A gente está tendo uma amostra nacional de indie games.
Maravilhoso!
Com 30 desenvolvedores aqui, né? Entre eles, cara, tem a Behold Studios, que é uma das maiores.
Já entrevistou?
Sim. Eles são os organizadores até dessa parte indie do nosso evento.
Os caras mandam muito, velho.
Tem essas 30 empresas que vão estar lá expondo. E a gente vai ter um Game Jam, que é algo que, cara, quando eu vim na Tokyo Game Show em 2011, eu vi assim, cara, eu não acredito que eu tô vendo isso. Tipo, um monte de caras assim que tiveram o teu protótipo ali, desenvolvendo na hora. Eu falei, velho, por que a gente não tá fazendo isso lá, cara? Eu fiquei isso desesperado.
Funciona, que é uma beleza, velho.
E a gente trouxe o Game Jam.
A gente faz programa de focado em games aqui, board games e tal, e a gente tem muito ouvinte interessado nessa área.
De board.
Às vezes é o cara que quer. Às vezes é o cara que quer fazer o jogo dele, mas ele não sabe como começar, com quem falar. Então tem muita gente que não encontra, assim, onde é que eu vou achar isso? Agora é mais fácil.
Sim. Isso é muito bom porque nesses eventos, principalmente na parte indie, o pessoal indie, ele é uma comunidade. São várias empresas, mas tipo assim, os caras trabalham como uma comunidade, né? E o Game Jam, que é um concurso de desenvolvimento, onde 5 equipes passam 36 horas desenvolvendo um jogo dentro do evento, o legal disso é que eles ficam numa área que todo mundo passa e vê que eles estão trabalhando. Vê eles programando, vê eles ilustrando, fazendo modelagem,
fazendo
e finalizando o jogo. 2014
teve também, né?
Teve.
Eu vi os caras.
Teve um case muito legal, porque a equipe que ganhou, com a premiação que a gente deu, eles abriram a empresa deles, apresentaram o jogo deles na Campus Party. E eles já têm 3 jogos lançados, assim,
caramba,
de super
cara,
sucesso.
Louco.
Show.
E esses caras estão de volta para pro Game Jam também.
Vão competir.
Vão competir de
a
novo.
A competição vai estar arriscada.
E pode competir, assim, não tem problema. Ou é igual os Globetrotters, por exemplo. Não dá nem pros Globetrotters jogarem mais, porque os caras são tão fodas que não dá mais para. Tem isso ou, tipo, não pode participar?
Cara, a gente deixa livre, mas a gente sabe que quem tá lá querendo participar disso são... estudantes,
uhum.
Uma galera que está começando, que quer testar o teu conhecimento, que quer testar e fazer a network do negócio. Porque são equipes que estão lá competindo entre elas, mas não é uma competição mesmo. Os caras estão se ajudando, se ajudando. Pô,
acaba
cara,
aprendendo com outro.
Isso para montar uma network, claro. Você que quer entrar no mercado de desenvolvimento de jogos, cara, é o melhor lugar para você montar essa network, né? Um negócio que você falou de board game, né? A gente vai ter uma área lá, cara, irada de board game, que está sendo organizada por 2 empresas muito legais aqui de Brasília, que é a Inside Games,
uhum.
Uma loja de card game bem formada, e a Board Game em Casa, que é um pessoal que tem uma loja de board
que
muito
é show
bacana,
de bola.
Muito legal, e a Jambô, a editora Jambô,
uhum.
Que está entrando com a gente também. Bom, todo mundo acho que conhece a Jambô, né? Já jogou Holy Avengers e por aí vai. E a gente tá montando uma área de 500 metros quadrados, cara, só de board game, card game, RPG.
Caramba.
Cara, são várias mesas, são muitas mesas pra você sentar
ideia,
lá.
Pra você ter ideia, nem a NASA tem um espaço desse pra fazer lá os foguetinhos dela.
Uhum. Não, e a viagem é o seguinte, é uma ótima área pra você conhecer coisas novas, velho. Porque o pessoal vai estar lá jogando e você pode ficar lá beirando, né, que nem a mosca varejeira, dando
ali,
olhada, varejando ali ao redor da
então
mesa,
é assim
ali a pouco
você
o cara
faz.
olha pra tu e fala, vem, senta aí, vamos jogar um aqui.
E pode, por exemplo, se o cara tá lá,
cara,
por exemplo...
é livre, e lota, cara, no dia passado,
eu sei, eu
lotou
já vi.
Todas as mesas e a galera não saía, assim, a gente teve que...
O cara não sai nem pra fazer xixi ou fazer cocô, porque senão impede o lugar dele, hein?
E o legal é que a gente traz a parte de competição pra essa área também. Por exemplo, a Inside tá levando 2 campeonatos de Magic e de Yu-Gi-Oh! Que, cara, são, assim... Aqui em Brasília, nego é louco com isso, mas enfim.
Vamos de música. E
aí a gente volta pros campeonatos que vai rolar.
Tá muito bom, exatamente. Aguenta aí que a gente já volta. Rádio Federal, jeito todo mundo curte, né? Dizendo potencializando nerd de você. Mas isso aí, voltamos com a Netizando episódio 142... Super Eventos, aqui com o Buster Faga falando sobre Jam Nerd Festival, que vai agora o dia 9 e 10 de abril, semana que vem.
Vai ao ar, porque a gente vai fazer periscope de lá.
Vamos fazer periscope de lá, uhum. Só poder assistir a gente lá pelo periscope, fique ligado no periscope do Nerdizando.
A gente vai fazer periscope, a gente vai fazer live no YouTube, a gente vai fazer tudo que o celular aguentar.
Exatamente. Estaremos lá fazendo photobombs,
uhum.
Estaremos infernizando várias pessoas, não, sacanagem.
Não, infernizando não, mas a gente vai estar de papagaio de
piada. Vamos lá, vamos fazer entrevistas, conversar com a galera que tá lá. Então fique ligado que a gente vai fazer
uma coleção de fotos de cosplay pra todo mundo que pediu.
Cosplay, a galera já tá dudando. Uau!
A gente já
vamos levar o Arthur pra ele ficar...
Dodói.
Igual aqueles moleques quando vê aquelas luzes... Aquelas luzes piscam rapidão que o moleque começa a ter umas convulsões.
Pokémon?
É o episódio de Pokémon.
Exatamente. Tipo, lá o moleque entra no Jam Nerd Festival com um monte de luzes
já...
e fica. Ó,
a gente já tá sabendo que o Conselho Jedi tá vindo, velho.
Conselho Jedi vai participar também. Os caras estarão
Conselho
lá.
Conselho Jedi Goiás.
Você
e o novo Império
Star Wars
501.
Uhum.
Eu acho que deve ter muito cosplay também agora com esse novo filme aí. Deve ter cosplay de personagens desse filme novo também, né? Do 7.
Eu não tenho mais minha armadura de Stormtrooper, né? Agora vou ter que arrumar outra.
Mas você vai de Jay e Silent Bob. Qual dos dois você vai?
Eu vou do Jay.
Do Jay.
É.
Ah, mas você pode fazer o Silent Bob só pintar de
preto.
De preto a barba.
Passar um...
Eu acho mais fácil
em 2000.
Você... mas é porque ele parece mais com outro cara.
Ah, tá certo.
Mas vai ter que tirar a barba. Deixa ele de Jay que ele vai ter que tirar a barba. Eu quero ver ela com a barba pelada. A cara pelada. E é isso aí, galera. Mande seus comentários pra cá. Tirem suas dúvidas. A gente tava falando, Mussa Faga, continua de onde paramos do bloco anterior.
Uhum. Tava falando de campeonatos.
Exatamente.
Só finalizando a parte do... Ah, vocês falaram de cosplay, falando muito de cosplay. A gente vai ter um concurso de cosplay bem legal com a presença de uma cosplayer profissional, que é a Daniele Vedovelli. Ela... que vai estar lá pra falar sobre produção de cosplay, ela vai dar uma palestra e também para ser jurada em um dos concursos.
Que legal.
A parte lá do board game, que a gente tava falando, pô, board game é free play. A galera senta e joga, né? Mas o pessoal, a gente tá tentando trazer em tudo que tem dentro do Jam, uma parte competitiva. Porque, cara, competir é legal.
Sim.
A galera curte competir, cara.
Ganhar prêmio é bom.
Ganhar prêmio, ganhar brinde, enfim, várias outras coisas.
Vai ter, e olhar vai pro outro e falar, eu sou
pobre.
E olhar pro outro e falar, eu sou melhor que você.
O meu vai ser cospobre.
Cospobre faz tanto sucesso, ou talvez até mais.
Tem até mais espaço.
Que... Exatamente, cara. Não subestimem você que tá aí ouvindo a gente. Ah, eu prefiro
cospobre. Eu nunca me esqueço, velho. Uma vez, quando fizeram o primeiro cospobre aqui no Brasil, que o cara foi como uma caixa do Super Mario. O cara era a caixinha que o Super Mario bate pra aparecer as estrelinhas, os negócios. O cara era a caixa. Aí ninguém dava uma porrada na caixa, ele levantava uma mão, tinha uma estrelinha. Na outra tinha um cogumelo. Na outra... Meu irmão, foi o maior sucesso de todos. A criatividade
superou, né? Superou a necessidade, assim.
Vou mandar um salve aqui pra equipe do escritório do Jump, que tá ouvindo a gente. Vai trabalhar.
Ah, voltem para o trabalho.
Não,
tipo, o JJ deve ser um bom cara. Vocês deviam contratar o JJ do Clarim Diário,
né?
Pra motivar a galera.
Pra motivar
ou todo mundo correr.
Ou desmotivar pra caralho.
O trabalho,
tem pergunta calada aí.
Tô, cara, tô concentrado.
Desde que chegou, o que você tá fazendo aí?
Muitas coisas,
tipo,
cara. Mas qual? Eu tô tendo uma aula de empreendedorismo aqui, velho. Ele tem uma pergunta.
Cara, tem um cara aqui na minha frente que tá produzindo um puta festival que.
Eu achei, velho, que você tava assistindo aula de alguma coisa aí no.
Não, YouTube, aqui, velho. Então, tipo, frente, literalmente frente a frente, entendeu?
Ah, ok.
Literalmente, tanto que eu fiz uma pergunta pertinente. Eu já posso entrar na minha pergunta?
Pode. Sim,
posso, então vamos lá. Eu vou. Já sabendo da resposta, já vou sintetizar a pergunta. Que é o seguinte, cara. Beleza, você falou antes sobre trazer um festival que tem muita cara dos gringos, assim, você vê na Europa, você vê na América do Norte e tudo mais, toda uma estrutura, que a gente tem essa possibilidade aqui, e às vezes até acontece muito similar a isso em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, não sei dizer, no Nordeste, mas enfim, e que não acontece aqui. Ok, até aí legal. Mas e como é essa burocracia pra realizar isso? Essa dificuldade, às vezes não é uma questão de público, é muito questão, às vezes, de governo, questão de imposto, a dificuldade.
A papelada.
Às vezes o lugar ceder espaço, conseguir essa parceria. Em Brasília, como artista, eu posso dizer, é difícil conseguir, às vezes, patrocínio ou parceiros, porque os caras não investem muito, porque a gente tem muito essa cultura do funcionalismo público e tudo mais. Como é realizar? Ainda mais um evento com essa estrutura, com essa cara. E aí?
Pô, legal a sua pergunta. Porque muita gente, às vezes o cara tá ouvindo a gente lá e ele só chega no evento, tá lá tudo esperando por ele, tudo no lugarzinho certinho, e ele fica lá, isso aqui tá muito legal, nossa, que coisa bacana. Ou são às vezes, tipo, não curti isso aqui, mas às vezes você não sabe, né? Ou não procura saber, até sabe, mas não liga muito, que dá uma trabalheira, cara, você fazer isso.
E que então
é legal a pessoa saber. Boa pergunta essa.
Cara, acho que eu já posso começar respondendo isso dizendo que nada se faz sozinho. A gente sempre precisa de parceiros, a gente sempre precisa de pessoas especializadas para fazer um evento desse tamanho, né? A última edição foi em 2014 e de lá para cá a gente vem trabalhando. O Jam, ele não é o main job da equipe, né? O Jam é uma sociedade entre a 8Bits, que é uma agência de publicidade, que é a minha agência de publicidade, e a Livraria Sebinho. E dessa sociedade nasceu uma empresa chamada Paralelo 15. Então, assim, a gente não faz evento pra viver. A gente faz evento, primeiro de tudo, porque a gente acredita muito no mercado, que é um mercado promissor, é um mercado que vai ter o seu grande boom aqui em Brasília. E a gente quer fazer parte disso. A gente quer, né, a gente trabalha para que essas empresas, igual você falou sobre empresas internacionais, para que essas empresas entrem aqui e saiam satisfeitas. E que voltem. Obrigado. <Sim. risos> E que elas estejam aqui para outros eventos também.
Sim.
Né? Não só para o Jam. Que essas empresas entrem aqui para o mercado em si, não só de eventos também.
Olhe para cá, né?
Tipo, cara, vem cá. Aqui tem gente querendo produzir, tem gente querendo criar, tem gente. Por exemplo, a Twitch, voltando na Twitch. Aqui tem gente querendo fazer streaming,
Oi.
Sabe?
Tô aqui.
Twitch, oi. Bem preciso é.
Aqui tem ações para acontecer, né? Sim. É, agora, a parte burocrática do negócio, cara, eu acho que todo mundo sabe que não é fácil se produzir algo grande relacionado ao entretenimento aqui em Brasília, né? Você vê youtubers que, porra, fizeram muito sucesso aqui e vão embora. Desenvolvedoras que fazem sucesso aqui vão embora.
Todo mundo... Cosplayers que fazem sucesso aqui vão embora. Bom,
todo mundo envolvido em entretenimento tá indo embora, porque não tem o apoio, não tem o incentivo que São Paulo, outras cidades têm. Então, a ideia do Jam e todo o trabalho que a gente vem fazendo e conquistando essas empresas para cá é justamente para que quando o evento acabar e que a gente torce muito e que vai ser um grande sucesso, essas empresas se mantenham aqui e comecem a fazer ações aqui dentro também. Sim. Não só São Paulo, não só Rio de Janeiro. E, cara, parte burocrática é o que todo mundo passa. Se for falar de governo, é o que todo mundo passa.
Mas você me falou uma coisa que, fora do ar, que eu não sei se você queria falar no ar, mas eu vou cobrar, porque essa parte é importante. É importante que até o nosso público saiba pela dificuldade, às vezes, para você fazer um campeonato de games. E você colocou... Eu quero que você repita, eu não vou nem adiantar, eu quero que você repita essa frase de como é classificado no Brasil essa parte de game digital, de jogos digitais.
A parte de jogos, ele ainda é banalizado, tá? Classificado como jogos de azar, né? E muita gente vem tentando mudar isso. Você vê, na política, algumas pessoas vêm tentando criar projetos, fora da política, tentando trazer para cá projetos de regularizar a atividade de criação de jogos ou a atividade de entretenimento digital como jogos e o que eu acho legal disso tudo é que, por exemplo, a gente estava num gancho aqui de campeonato. Eu já posso até entrar nesse gancho novamente com essa tua pergunta, porque a parte de campeonato aqui no Brasil, o e-sport, né, ele ainda não é o que é lá fora. Por exemplo, lá fora, os caras ganham passaporte de atleta. Os caras conseguem viajar o mundo todo com passaporte de atleta.
Massa. Mas aqui no Brasil, desculpa te cortando isso, e pra polemizar não, mesmo, ou seja, queridão, você que gosta de jogar, aquele seu joguinho, né, digital, pai, bola, aqui no Brasil, isso e o jogo do bicho é a mesma coisa. Olha como nós somos espertos. Isso e caça-níquel... é a mesma coisa.
Eu não sabia que tava tão feio a coisa assim.
Cara, sim. Tá feio. É porque assim, a gente tá Brasília, né? Algumas coisas estão mudando. Por exemplo, a Riot aqui dentro. A Riot, dona do League of Legends. Muitas coisas estão mudando com a Riot aqui dentro. Com a Blizzard aqui dentro. Né? Porque esses caras estão movimentando um cenário que as pessoas não conheciam. Por exemplo, a Riot foi lá e fez um campeonato no estádio do Palmeiras.
Olha aí,
né, cara. Que, pô, 12 mil pessoas, ingressos vendidos há 20 minutos, sei lá, 2 horas, sei lá.
Caramba,
acho que
cara.
Foram vendidos 12 mil ingressos. Para uma etapa nacional de League of Legends.
É muito importante lembrar uma coisa, vocês são dados verídicos, tá? Não tô tirando da minha cabeça, não tô inventando, não. O Brasil é um dos 5 maiores mercados de videogame do planeta.
Ó. Oh.
Tá? Então falar, não, que no Brasil... Não, Brasil é top 5. Sacou? A gente é a 6ª economia do mundo, o 5º maior mercado para videogame do planeta. Bom. Pode ver que hoje em dia não, já tem alguns anos para cá, todos os jogos saem em inglês, francês, que são duas línguas muito utilizadas, espanhol, que é outra língua muito utilizada no mundo, e português brasileiro. Por quê? Porque Brasil consome muito videogame. Tá? Então, isso é um mercado gigantesco para eles e que eles estão entrando para mudar e para mostrar que não é besteirinha, não é coisa de menino.
Eu achei muito legal quando a primeira vez que eu vi, quando tinha dublagem e legendas em português nos jogos, só tem tempo já, e eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, cara. Eu fiquei muito feliz. A gente tem tô com um comentário aqui, mas fala...
Então, antes de você já dar o prosseguimento ao campeonato, então parabéns mais uma vez o Jim, porque trazendo esse tipo de coisa e mostrando essa importância, essa é o que vai dando o resultado de mudar essa cultura, cara, e abrir a vista, porque Sim. Às vezes foi o que falou, a gente tá concentrado na capital do país, e na capital do país a gente não tem esse grande evento, que não chama a atenção dos políticos que estão na capital do país, e pra eles termina tendo essa cultura, sei lá, de interior, de cidade pequena.
Pois é, isso, infelizmente. Isso atrapalha bastante, porque tem muita coisa que chega por último aqui, né?
Uhum.
Tem muita coisa que chega por último. A gente tá com o comentário aqui da Kate Jill, lá do Amapá. Ela falou, não é Jill de Baconzitos, Jill ou Diego Jill, é Jill, é D-I-L-L, tá certo?
Que beleza, hein?
Ela disse o seguinte, poxa, eu não fico sabendo dos eventos. Não teve, e ela comentou depois, não teve coluna essa semana, vai voltar, né? Beijos. Então, primeira coisa, o Kate, fica ligada, por exemplo. Não fica esperando que a notícia chegue até você, porque às vezes você vai ficar esperando do Amapá TV, né?
Não,
anunciar, assim, às vezes anuncia em cima da hora, então fica ligada. O que eu aconselho que você faça? Fica por dentro das redes sociais, procura os eventos que você conhece, que você gosta nas redes sociais. Segue pra você ficar recebendo informação.
E cutuca esse povo pra mandar e-mail pra gente, energizando@gmail.com. Se ele tiver tendo evento do Oiapoque ao Chuí e for coisa nerd, a gente divulga.
E fica ligado, sim, que a gente divulga aqui também.
Quer falar, ó, vai ter fim de semana que vem tal coisa. Pum, acabou.
Agora e a gente conforme... tá com uma agendinha. A gente e tem uma agendinha lá no site. Dá uma olhada na nossa agenda, que tá tudo lá. A programação todo do mês, tá tudo lá. Fica ligado.
Diga e conforme o evento for passando também, você já vai marcando no calendário desse ano, porque no ano que vem provavelmente é no mesmo período. E você já consegue se adiantar com antecedência, entendeu?
Exatamente.
Aí, por exemplo, eu não sei se é anual, mas você já pode se programar pra vir pro dia do Nerd Festival o ano que vem, por exemplo. Entendeu?
Exatamente.
Se é bienal, você já vai estar sabendo aqui, você já. Entendeu?
Fica ligado, porque senão não fica esperando chegar até você, não. Vai atrás, porque senão passa e tu não vê mesmo, tá?
Bota um
sobre
aviso
o seu
no
comentário,
celular.
O seu comentário da coluna. Eu acho que ela tá se referindo às colunas do nosso site.
Sim.
Fica ligado, é essa semana agora, não parou não, ok?
Tá rolando. São três colunas para quatro semanas. Então
começa agora na primeira semana do mês. Fica ligado aí, viu? Vai começar aí com a informação inútil com o Guilherme.
Uhum.
Então vamos lá, depois vem a literalizando com a Brooke.
E na próxima semana vai ter um monte de coluna só sobre o Jam Nerd Festival. O que que aconteceu, o que que não aconteceu,
muita
todas as
coisa.
Fotos,
exatamente.
Um monte de coisa, videozinho, caramba, quatro.
Se você nunca foi num evento desses, você tem vontade de ir, você quer conhecer, fica ligado lá no nosso material pra você ver também.
Caracolis, velho, eu vou fazer o realidade virtual. Vou botar a GoPro na cabeça e vou sair dentro do Jam Nerd Festival andando.
Bota
pra
mim
fazer experiência como se tivesse lá.
Ele pega vai fazer o cinto sai andando assim.
Ele vai fazer o cospot do carro do Google.
Exatamente. Beleza, vai ficar legal, hein? Depois dá uma acelerada. Tipo, vai andando com a arma assim, ó. Quake.
Não, Quake não.
Pô, Quake era massa.
Eu vou com
cara.
A camisetinha assim, ainda? Abraço de graça, pronto.
O povo fugindo assim. Né? Fujam.
Eu vou tomar banho naquele dia.
Muito legal, cara. É isso aí. Tem tempo ainda?
Tem.
Então, eu percebi aqui, vendo a pergunta aqui da Amélia de novo, que eu não respondi a pergunta que foi feita, né? Amélia, eu nunca fui em evento fora daqui, então eu não posso responder essa sua pergunta assim 100%. O que eu posso te dizer é que eu acho que tudo o que rola nos eventos lá fora tem aqui também, por exemplo.
Uhum.
Eu já fui na edição do Jam Nerd Festival, que eu vi, acho que todas as coisas que eu vi lá, eu já vi em eventos fora também. Então, não, acho que não tem nada assim que eu já não tenha visto. Eu costumo assistir, por exemplo, quando eles lançam documentários de uma Comic Con, por exemplo, lá de San Diego, que é a principal, né? Eles lançam, às vezes, programas na TV a cabo com a cobertura. Então, todas as coisas que eu vejo ali, eu já vi no Jam Nerd Festival. Então, por exemplo, né? Então, não tem nada assim que eu vi, que eu falei, pô, isso é legal, gostaria de ver, né? Tudo que eu já vi, que eu achei bacana, eu já vi aqui, tá? Bem consistente respondeu, né? Mustafago também, né, Mustafago?
Uhum. Tem ninguém aqui que adorou o cospobre do carro do Google, velho.
Vai ficar bom, tu vai assim?
Não, o Zitos, eu não sei.
Não, o Zitos, né? Já vai DJ.
Não, ele acabou de falar. Não, eu passei DJ num dia e de cospobre do carro
são
do Google.
São dois dias, 9h10.
Ah, malandro.
Ok.
É sábado e domingo. Das...
Tá.
De que... Começa que horas?
De 10 às 21.
10 às 21. Eu vou fazer o energizante de lá, velho.
É tempo pra caramba.
É muito tempo de evento.
É bastante tempo.
Dá pra fazer tudo. Sim. Agora, uma pergunta. E quem, assim, é meio estômago de lombriga, assim? O que vai ter pra nós comer lá?
Cara, isso é uma boa pergunta, tá? Porque é uma parada muito legal dentro do Jam. Lá no nosso Facebook a gente até postou um vídeo, e quem apresenta essa parte é até o Diogo, até o Didi. Que o centro de eventos, ele tem uma estrutura fantástica. E uma dessas estruturas fantásticas é a cozinha deles. Porque eles têm uma empresa que cuida de toda a alimentação de eventos lá dentro. Opa. Por exemplo, o CCB é um centro de eventos que recebeu agora o Bill Clinton, um dia desses aí. É um evento que recebe grandes nomes do mundo, né? Grandes eventos corporativos, eventos governamentais. Então, assim, eles têm uma estrutura de uma cozinha, cara, industrial lá, que é absurdo. É um negócio fodido. Posso falar palavrão aqui, né?
Pode.
E no Jam, a gente vai ter essa empresa cuidando de toda a alimentação do evento. Lá no evento, ele tem uma área de alimentação que são para 1.200 pessoas sentadas no ar-condicionado. Assim, um negócio...
Maravilhoso.
E, cara, vai ter desde lanchinhos misto, quitute, pão de queijo, esses batata lanchinhos,
frita,
até pratos para você almoçar, para você jantar. Porque, cara, é um evento que você não vai querer sair. Isso aí é certo.
Já falei pra esposa, eu dou beijinho sexta-feira e volto no domingo à noite.
Então essa parte de alimentação, cara, tá toda garantida dentro do evento, com muita qualidade, muita variedade, né? E, cara, é uma área muito legal.
Outra pergunta que sempre surge pra esses eventos, assim, que a gente sempre pergunta, é: vai ter caixa eletrônico lá? Pro pessoal tirar o dinheirinho, ou já leva o dinheirinho de casa?
Não, já leva o dinheirinho de casa, né?
Não tem agência bancária, já vai esperto já, hein?
Porque,
eu tenho cartão de crédito, eu posso fazer qualquer coisa.
E falar em dinheiro, compra antecipado, tá? Quem estiver escutando.
Isso,
porque, compra agora. Porque, cara, chegar lá, pegar a fila de ingresso, pegar o ingresso mais caro, não vale a pena. Então,
não vale a pena.
A gente tem mais uma semana de ingresso promocional.
Isso. Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, já todo mundo curtindo, analisando o potencializando nerd em você. Falcão Bionico! Tem que sair um filme de Silver Hawks, cara. Eu não vou descansar enquanto não sair um filme de Silver Hawks, cara. É muito massa esse desenho, bicho. Muito legal. E veio, pra muita gente não sabe, veio antes de Thundercats. Você pensa, Thundercats é massa, eu também curto, sou fãzão de Thundercats. Mas cronologicamente falando, Silver Hawks veio primeiro, cara. Você não sabia disso, né? Ficou sabendo aqui no Energizando, potencializando o nerd de você. Essa é uma informação que não vai te ajudar em nada na sua vida. Você não vai conseguir emprego público com isso. Talvez você não consiga nenhum emprego numa padaria sabendo dessa informação. Mas seu coração, de alguma forma, vai ficar feliz você sabendo disso. Pode ter certeza. A não ser que você não seja fã de Silverhawks. Se você não for fã de Silverhawks, nós nem deveríamos estar tendo essa conversa. Vamos continuar. Vamos lá então, o Jam Nerd Festival. Tá chegando aí. Com muita felicidade.
Bom, se você não comprou seu ingresso, compra agora. Já compra pro fim de semana inteiro.
Já vamos falar logo item de sobrevivência do Jam Nerd Festival. O que você não pode deixar de levar com você, em primeiro lugar, o ingresso.
Primeiro lugar, ingresso. Segundo lugar, mochilinha pequena. Dentro dessa mochila você tem que ter os itens de sobrevivência de qualquer pessoa em uma Comic Con, que são garrafinha de água para manter-se hidratado,
barrinhas de cereal,
não, comida tem lá, a garrafinha d'água, que você enche a garrafinha d'água lá no negócio e sai caminhando.
O cara pobre, por exemplo, gastou o dinheiro dele todo no
você tem que ter um caderno e uma caneta. Se você encontrar com os doidos lá, o que você vai fazer? Tio, assina aqui pra mim.
Ou uma Polaroid com uma caneta.
Outra. Não, mas é Polaroid, aí já
onerou. Tu tira uma foto ali, já banda um pouquinho e já pede pro cara assinar, entendeu?
Mas aí já onerou, porque Polaroid...
Seus problemas.
Uma máquina fotográfica, falou muito bem, uma máquina fotográfica tem que ter, porque você vai ter a oportunidade de tirar foto com pessoas que você... gosta, que você assiste os vídeos, que você admira, o cara que é o campeão mundial de Street Fighter, o cara que é o campeão mundial de... Como é que é o nome?
Street Fighter.
Street Fighter, é isso aí.
Ou, se você não...
Você pode tirar foto com o nerd mais nerd de todos os tempos. Eu, o Estábulo, o Plínio.
Não.
O Plínio não. É treinamento.
Não, o nerd mais nerd de todos os tempos, não. Nem de perto.
Você pode encontrar com o Afonso Solano lá e pedir um selfie com ele.
Pode. Se tiver muita gente, mas se você levar uma máquina com um zoom fodido... Tu pode tirar uma foto do Afonso Solano lá com aquele bigodão estilo mosqueteiro dele.
Uhum.
Tá? Estilo D'Artagnan.
A gente sempre sacaneia o Afonso Solano, velho. O bicho é super gente boa, a gente sempre dá uma sacaneada ali.
Chama aqui assim, ó. Vai lá, bota lá aquela lentona, chama ele lá e tira uma foto dele. Se você não conseguir tirar uma foto com ele, você pelo menos pode pegar lá e tira sua foto.
Exatamente. Você pode pegar também e tirar uma foto com a galera do Jovem Nerd. Se você conseguir... achar eles lá, ou se você comprar lá o negocinho, tem uma paradinha pra tirar foto
cara,
com eles.
Tem meet and greet. Não é um ingresso especial, tá? Uhum. Tem toda. Eu acho legal o pessoal que tiver ouvindo ir lá no site do Jam e dar uma olhada lá na parte de ingresso. Porque tem muita coisa legal explicando lá em relação a meet and greet, em relação a o que é cada evento, uhum. né? Pra quais dias.
Ou tem a grade horária do que vai estar acontecendo.
Tem a programação completa lá.
Tem o mapa do local?
Pra você achar aí.
Tem o mapa do local? Vocês vão estar distribuindo o mapinha do local? O que que tá,
que tá rolando lá? Vai ter sinalização de tudo, tem assim.
No site vai ter um mapinha lá?
Aonde é o quê?
Aonde é o quê dentro do prédio?
Cara, no site a gente tá montando isso, que a programação oficial saiu essa semana, uhum. né? E lá dentro do evento vai ter sinalização pra tudo. Cara, perfeito. Aqui vai ser palestra, aqui vai ser isso, até porque o centro de eventos ele é gigante.
Isso.
E, né, pra ninguém ficar, pô, eu quero ver a palestra e não conseguiu ver. Né, a apresentação do youtuber, do campeonato. Então massa. Tem no nosso site, tem tudo bem explicado.
jamnerdfestival.com.br.
Tá aqui de novo,
jamnerdfestival.com.br.
Isso.
Lá você compra seus ingressos com desconto. Aqui. Que lá no dia vai ser mais caro.
No dia vai ser mais caro, tem fila, uma fila
vai
maior.
Vai ter fila, vai ficar no sol. Quem já comprou o ingresso já entra, fica no ar-condicionado, olhando o pessoal da fila fazendo. Entendeu? Muito importante.
É Centro Internacional de Convenções do Brasil.
Muito importante também no site, tem como chegar no Centro Internacional. Tem lá o mapa. Tem importante também lá. Tem o número dos ônibus que pra você pegar da rodoviária pra chegar lá. Vai ter os ônibus específicos do evento também pra dar um suporte pro pessoal não esperar muito.
São 10 ônibus de apoio que a gente tá disponibilizando. Uhum. Eles vão ficar ali no Teatro Nacional, do Teatro Nacional pro CICB.
Perfeito.
E vão ficar rodando o dia todo. Lá do CICB eles voltam pra rodoviária. Então quem quiser voltar junto. Mas é apoio. A gente sabe que, cara. Não, o número de participantes não dá. Então no nosso site tem toda a lista ali de ônibus.
Se prepara.
Tem uma coisa muito importante. Tem bicicletário pra chegar lá de bike, botar e amarrar minha bike no canto?
Olha.
Não sei, é bom saber.
Cara, o cara é ciclista, por exemplo. O cara vai vir lá de Planaltina de
bicicleta. Se o cara é o Duda, velho. O Duda só anda de bicicleta.
O Duda. Por exemplo, o Duda, que tá vindo lá de Planaltina. Tá vindo lá de Planaltina. Onde é que
vai ter um poste lá pra amarrar a bicicleta? Tem, né?
O poste tem.
Tem guardador de bicicleta.
Que a gente...
O cara fica vigiando a bicicleta. Tá bem vigiado aí, moço.
Ainda não tem, pelo que eu reparei aqui da postura do rapaz, ainda não tem. Mas já ficou, já notou ali no cantinho pra próxima. Pra galera que vai de bike. Mas se bem que...
Tem a grade, tem a grade.
Na grade já funcionou, já valeu. Tem a grade, já valeu. Vai ter, pra quem vai de carro, tem estacionamento, não tem?
Tem estacionamento num valor muito, muito acessível, porque, cara, a gente sabe.
Pelo amor, vai ficar,
cara, vai ficar o dia inteiro lá, né? Você vai deixar teu carro parado lá de fora.
Uhum.
Né? Se quiser entrar lá com teu carro, estacionamento gigante pra 2.000 vagas.
Suporte especialíssimo pra todos os tipos de nerd. Nerd que vai a pé, nerd que vai de ônibus, nerd que vai de bicicleta, nerd que vai de carro. Tá tudo lá perfeito, esperando você... Pra você chegar lá e se divertir.
Ou se você é um nerd com muito estilo e você quer chegar lá de paraquedas.
É isso que eu ia dizer agora.
Tem um lado ali do lado.
Tá ok? Não tem espaço pro seu flyjet. Não adianta chegar, sei lá, de.
Se o cara quiser chegar de helicóptero,
por exemplo. Não tem. Vai ter que ser humilde.
Não. A gente tem estacionamento lá.
Entendeu?
Avisa, pelo amor de Deus, tô chegando
do
helicóptero.
Avisa que vai precisar do heliporto. Beleza. Vai ter uns doidos chegando de jetpack, vai ter uns caras chegando teleportando. Tem uns
Teleportando pode. Teleportando pode, beleza. Mas
só não pode entrar, ele tem que passar na bilheteria.
Ele tem que passar na bilheteria.
Se você vai de teletransporte, pelo amor de Deus, certifique-se de que a câmera de teletransporte esteja pura.
Não, tem uma
mosquinha
lá. Se entrar
um mosquito lá do Zika vírus lá, entra um mosquito.
Vai dar ruim.
Tu vai chegar no Jam bem feião, então. Toma cuidado, hein? Beleza? Faltando 10 minutos aí pra acabar o programa, vamos falar da nossa agenda
cultural. Uma parceria com a revista Tablado.
É isso aí, o Nerdzano tá com a revista Tablado agora. Tem novidades aí pela frente, já começar pela agenda cultural agora, bem completinha, que a gente vai começar a divulgar pra vocês aqui, tá certo? É muita coisa, gente, muita coisa. A gente vai ler aqui primeiro o que vai ser do dia 2 ao dia 9, ou seja, de hoje até o sábado que vem.
E assim, maiores informações no site da Tablado ou na própria revista Tablado. A gente não vai ficar lendo a revista aqui pra vocês, mas vai falar o que tá acontecendo, o que tá de legal, e pra você se aprofundar no que você tá querendo, vai lá na Tablado.
Lembrando que a Tablado ela é distribuída em muitos pontos pela cidade, é muito fácil. Em vários pontos culturais da cidade, teatro, cinema, restaurantes, é muito fácil encontrar a revista Tablado. É um guia super completo para exatamente, cafés para cultura pop e tudo mais aí que você imaginar, tá certo? Então vamos lá, ó, do dia 2 de hoje até o sábado que vem, o primeiro evento aí, ó, Sementes. Quando o sonhadário germina. A Caizá Tibúrcio trabalha com a metáfora poética da semente do bordão. Se você engolir uma semente de fruta, nascerá uma planta na sua barriga? Lá no Teatro Plínio, não é você, Plínio. Teatro Obrigado. Plínio Marcos, lá na Funarte. Dia 2 a 3 agora do...
De abril. Tem também o Consciência, que é o no CBB, exposição Consciência da Patrícia Piccinini, que traz a questão de mutações genéticas para o território da arte. No CCBB até o dia 4, segunda-feira, entrada franca. Maravilhoso, já fui.
Cervantes, exposição comemora o quarto centenário da morte do notável romancista, do fotógrafo espanhol José Manuel Navia. Retrata o trajeto percorrido por Miguel de Cervantes durante sua vida, lá no Instituto Cervantes Brasília, no CEPS. Eu não conheço, isso é o que é...
Setor de...
Lá na 709/907 Sul, até o 16/4, entrada franca.
Vamos jogar bola, fica em cartaz na galeria A Casa da Luz Vermelha até 29 de abril, que é a mostra fotográfica de Beto Barata. Na Casa da Luz Vermelha, no Clube das Bac, até 29 de abril, entrada franca.
Um Caminho para Sara. A peça, uma das três vencedoras da 7ª edição do Concurso Nacional de Dramaturgia Seleção Brasil em Cena, promovido pelo CCBB, tem direção de Fernando Guimarães e está lá no Teatro 2 do CCBB até 24/4.
Afrofuturista, show celebra 15 anos de carreira da grande cantora e compositora brasiliense Ellen Oléria, no Teatro da Caixa Cultural, no setor Bancário Sul, do dia 7 ao 10 do 4 de abril.
Comédias Fantásticas, nesse espetáculo de... Esquetes da companhia de comédia Os Fantásticos trouxeram as melhores cenas já apresentadas ao longo dos 7 anos de existência do grupo, lá no Centro Cultural de Brasília.
Recomendo. CCB.
Você recomenda? Recomendo. 601, lá na 601 Norte, dia 2 e 3 do 4.
Beatles in the Sky with Diamonds é um musical que passa pela trajetória do Fab Four, símbolo da música que marcou os anos 60 e 70, no Teatro da Unip, aquele que é assombrado, 913 Sul, dia 2 e 3. De abril.
Eita, nós. Cinco Mulheres por um Fio. Solange Couto apresenta a peça Cinco Mulheres por um Fio em cartaz nos dias 2 e 3 de abril no Teatro dos Bancários, lá na 314 e 315 Sul.
Tô tateando. Zélia Duncan apresenta o aclamado espetáculo Tô Tateando na temporada 2016 do projeto Vivo em Cena. Teatro da Unip, na 913 Sul, no dia 7 de abril, 9 horas.
Rodrigo Rosa mostra Rodrigo Rosa, a forma e arte da cidade, no Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, Setor Cultural Sul, de 7 a 30 de abril, entrada franca.
Tem o projeto Sexta Sonora Abril, que é MPB, jazz, samba e rock, que marcam presença nas vozes e mãos de músicos da cidade. O dia 1º, ontem foi Célia Rabelo e Lucas de Campos, e no dia 8, sexta-feira que vem, Flávio Silva e Daniel Castro no Celavive Stro e Creperia na 408 Sul, sempre às 7h30.
Rádio Retrô, crônicas e canções que homenageiam as divas da era do rádio, lá no Sesc de Taguatinga, de 2 a 3 de abril.
E maiores informações lá no, na revista Tablado, online ou impresso.
Ou impresso.
E eu posso aproveitar e fazer dois aqui rapidinho?
Pode.
Fala, Sintonia meu... de Amor e Comédia, um show solo de stand-up comedy de Santiago Melo, amigaço nosso daqui de Brasília, no Espaço Cena de Brasília, na quadra 205 Norte, Bloco C, loja 25TR. Então procure saber hoje. Então, Santiago Melo, Sintonia de Amor e Comédia, show solo dele. E em Taguatinga, no Teatro Sesc Paulo Autran, o melhor stand-up do mundo. 2 e 3 de abril, no CNB 12, área especial 2 e 3, em Taguatinga Norte. Entrada R$10 às 21 horas e domingo às 20 horas. Beleza? Com Fernando Sardinha, Paulo Hort, Alex Santos e Lucas Ramos.
Maravilha. E não esquecer que fim de semana que vem é fim de semana do
Jam Nerd Festival. Você que acompanha a gente aí pelo Periscope, pelas redes sociais, fique ligado que a gente vai fazer as transmissões de lá também, dando tudo que tá aparecendo por lá.
E quem encontrar qualquer um dos energizantes no Jam Nerd Festival ganha um abraço.
Ganha um abraço, beleza? É só procurar a gente lá.
É um brinde exclusivo.
Isso aí.
É um brinde exclusivo, exatamente.
Vamos
então
de,
é isso aí.
Popcorn.
Vamos de Popcorn Break e fura o olho.
Popcorn Break!
Popcorn Break é o momento que a gente sugere pra você algum filme, alguma série, algum desenho, qualquer coisa pra você assistir hoje aí, você que não vai sair de casa, vai ficar quietinho aí com a namorada, com a família, pra você aproveitar e conferir aqui as nossas dicas. Quem quer ser o primeiro?
Eu.
Então fala.
Cara, semana passada estreou o Daredevil segunda temporada. Tá, do Peru, vai assistir, se diverte e aproveita que tem uma surpresinha no final, tem um trailer que você vai ficar doidão. Tá muito bom, muita gente falou que Electra não ia ficar muito legal, eu achei que a representação ficou legal, apesar de eu não ser um ávido leitor dos quadrinhos do Daredevil, e eles mudaram um pouco a roupa dela, mas eu acho que ficou legal pra mídia que tá ocupando, que é a televisão, né? Televisão, entre aspas, né? Netflix. Mas tá bem legal, as cenas de luta estão maravilhosas, a história tá muito boa e a atuação também tá muito boa.
Pô, que massa, ok. Então é o Daredevil segunda temporada. Bom, eu vou sugerir aqui o filme Reino de Fogo, com o Christian Bale e o Gerard Butler, que é um filme bem bacana aí com dragões, quem é que curte, é um filme de 2002, mas os efeitos especiais estão bem legais. Eu assisti ontem de novo. É bem legal esse filme. Você que gosta aí de futuros apocalípticos e dragões, vai curtir, porque os efeitos estão massa.
É muito bom esse filme, velho.
Massa, muito massa.
Os dragão doidão.
É um filme, uma produção ali, Irlanda, Reino Unido com os Estados Unidos, que ficou bem legal, né? Bem legal. Então tá aí minha sugestão.
Não vi nada essa semana, então não tenho nada pra indicar. Não assisti nem jornal. Nem jornal vi essa semana, cara.
Tá certo. Mustafa, o que você quer recomendar?
Cara, eu vou recomendar um evento esse final de semana, sem ser esse, o próximo.
Jam Nerd Festival, vai, velho.
Não, cara, eu queria recomendar uma parada mesmo, que eu terminei agora a segunda temporada, que é Vikings. Eu nunca tinha parado pra assistir.
Muito bom.
E aí eu fiquei sem série, porra, peguei o Demolidor da segunda temporada e, cara, detonei rapidinho. Aí, porra, eu vi Vikings, eu falei, cara, tá aí, vou dar uma chance. E aí fiquei maluco, velho. Irada, série, irada. É uma história. É feito pelo History Channel. Isso que eu acho maneiro, porque é uma história real. É, de um personagem muito massa, que é o Ragnar. E é o mesmo ator que vai fazer o filme do Warcraft também. Então tá aí minha dica, cara. É uma série muito boa sobre.
Muito boa.
A mitologia nórdica.
Não assisti, mas a galera tá falando muito bem dessa série.
Velho, se você gosta de RPG, assista essa parada que é de arranhar vidro e beliscar parede, velho.
E cara, cena de ação, de sangue, é uma parada
muito
absurda.
Bem feito.
Aí, você que curte, dá uma olhada aí que você vai adorar.
É um
furo-olho. Quer experiências novas, não conhece ainda, confere.
Quem
precisa
de uma série pra assistir, Vikings.
Beleza, e é isso aí, pessoal. Encerramos, Mustafaga. Maiores informações, site do Jam Nerd Festival.
Site, Facebook. Cara, não esqueça, compre antecipado. Porque a galera chega lá depois e, pô, fica lá na fila, perde palestra, perde jogo. Complicado.
Tá certo? Fica ligado então. Semana que vem a gente tá lá também, beleza?
Isso. Fique de olho no nosso Facebook, Programa Energizando. Dá uma olhada também no nosso canal do YouTube, é Energizando BR.
A reprise do programa, desse programa de hoje, é quinta-feira.
Isso.
Antes do evento, olha aí, bacana, às 22 horas. Nosso podcast sempre atualizado na segunda-feira.
Na segunda-feira.
Visita nosso site energizando.com.br. Lá no YouTube também, para você ver os nossos hangouts, youtube.com/energizandobr. E no Twitter, a gente já falou, @energizando. Tá certo?
Sim.
Próximo programa, eu acho que são videogames.
Próximo programa a gente vai falar de videogames e depois a gente vai sair correndo daqui pro Jamo Nerd Festival.
Jamo Nerd Festival. É isso aí. Almoçar valeu, lá. Mustafaga, valeu pessoal, grato.
Nice.
Uma ótima semana a todos e até a próxima.
Falou!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.